Saudações, nerds! Eu sou o Érico Borgo e esse aqui é o Borgo Boletim. É uma espécie de podcast aí que a gente inventou para falar sobre as notícias mais quentes da semana. Vamos lá!
Eu tô absolutamente sem palavras com esse trailer de Ahsoka. Eu estou encantado, velho. Sério. Sei, como fã de Rebels, sabe? Acho que se você nunca assistiu Rebels, comece agora. Pô, é uma das coisas mais legais já feitas com Star Wars, ponto. Grande bebê do Dave Filoni. É onde ele realmente conseguiu caminhar para um lugar novo de Star Wars, sabe? Porque ele tinha, além do Clone Wars, tem algumas coisas que saem um pouco da casinha, mas é muito ainda Filoni sob a asa do George Lucas, sabe? O cara ali estendendo ali, ampliando um pouco, mas é o universo do George Lucas como o George Lucas criou. Aqui, em Rebels, é o Filoni testando, explorando, buscando coisas mais filosóficas, mais religiosas, questionando a religião. Puta, é brilhante. Acho Rebels uma obra-prima da animação de Star Wars. E ver esses personagens em live action, eu soltei palavrão aqui em casa, que, nossa, deu até vergonha. É muito emocionante pra quem é fã, sabe, dessa animação. Eu fiquei sem palavras aqui. Lindo. E o Tron, cara, Tron, pra quem leu, sabe, a trilogia de Tron ali, e ver o cara agora em live action, sabe, ele na animação já era incrível. Vê-lo em live action e ouvir aquela frase: herdeiro do império, heir to the empire. Porra, cacete. É pra isso que a gente é nerd, sabe? É pra isso que vale toda a nossa empenho aí em curtir, em ficar ali insistindo quando todo mundo abandona, né? Falar, ah, Star Wars já era, acabou, essa bosta, calalalala. A gente fica. A gente continua, a gente insiste porque a gente sabe que um dia o treco vai voltar a ser bom e tá aí. Puta, olha esse trailer. Nossa, pelo amor de Deus. Tô embasbacado aqui. Desculpa, a Tila tá arrastando a panela dela aqui. Olha, que presente de Páscoa esse aí, viu? Eu tô, de verdade, cara, não consigo parar de assistir esse trailer. Só quero ver isso o mais rápido possível. Foda, é isso. A gente agora é esperar e torcer para ter algum tipo de informação sobre os filmes, né? Vamos torcer para que essa porra volte pro cinema também, velho. Pelo amor de Deus, sabe? Aquela experiência coletiva. Uma coisa a gente ter essa experiência. No trailer a gente já vibra, mas é uma coisa tão chata você vibrar essas coisas. Você ver uma participação especial ali e gritar sozinho dentro de casa, saca? Eu quero estar no cinema com a galera, velho. Pelo amor de Deus. Que bom, velho. Que bom. Que bom que Star Wars tá, nesse momento, tá voltando. Foram anunciados na Star Wars Celebration, finalmente, 3 novos filmes de Star Wars. É aquilo que a gente tava esperando há muito tempo. Tipo, a qualidade de Star Wars na TV tá cada vez melhor. A gente tá curtindo muito. Só tossindo aqui porque tem um negócio chamado Obi-Wan, né? No meio aí do caminho. Mas vamos esquecer disso. Enfim, a qualidade tá cada vez melhor. Eles, obviamente, estão contando uma história maior ali, através de Ahsoka, através de livro de Boba Fett, através de Mandaloriano. Você vai ter uma história conectada ali, contando, e também através de Bad Batch, né, das animações. Tem muita coisa sendo desenvolvida ali, tem muitas subtramas que, obviamente, vão levar para algum lugar. E a dúvida era, onde esse lugar vai ser resolvido? E hoje foi anunciado que o Dave Filoni, que é o grande arquiteto aí desse renascimento de Star Wars na animação e na televisão, agora live action, ao lado do Jon Favreau, ele vai dirigir um filme que vai amarrar tudo isso que está sendo contado aí na televisão. Ele vai amarrar tudo isso num filme. Esse é um dos 3 filmes que estão sendo desenvolvidos lá pela Lucasfilm. A Kathleen Kennedy anunciou hoje. O outro filme é do James Mangold. James Mangold é o cara que dirigiu Logan e é um cara também que já trabalhou com a Lucasfilm no Indiana Jones, né? E o Chamado do Destino. Ou seja, eles gostaram de trabalhar juntos e deram um filme de Star Wars para ele. E esse filme aí vai ser sobre a aurora ali dos Jedi. Vai ser sobre os primeiros, enfim, a criação, talvez, da Ordem Jedi. Eles estão chamando de Dawn of the Jedi, né? É um filme sobre Dawn of the Jedi. Sobre esse surgimento dos Jedi, da Ordem. Interessante, é um lugar que a gente nunca viu em nenhum tipo de produção audiovisual, tem aí alguma coisinha nos livros e tal, mas nada no cinema ou na TV. Interessante. E o outro filme é da Charmin Obaid-Chinoy, que é um filme que continua o episódio 9. É um filme que se passa depois de Ascensão Skywalker, é um filme que traz de novo a Rey, e dessa vez vai mostrar a Rey tentando recriar a Ordem Jedi. Dos três filmes, esse é o que mais me preocupa, né? Mas, enfim, essa Charmin, ela dirigiu episódios de Miss Marvel, que é uma série que eu gostei bastante, então vamos ver. É difícil saber o que esperar disso, mas enfim, eu gosto da Daisy Ridley, eu acho que ela é uma das coisas que funcionou nessa trilogia nova aí de Star Wars, eu gosto dela, e eu gosto do final do episódio 9, sabe? Tipo, apesar de ser uma coisa deles terem errado horrores ali no... O episódio 7 é legal, episódio 8 é muito legal, e aí só que eles caíram ali no caldo do hate do fã e acabaram desistindo do caminho que eles estavam seguindo, adotando outro caminho, e a coisa toda foi por água abaixo. O episódio 9 é um fiasco, é terrível, mas termina legal, termina ali com, sabe, com a Rey escolhendo seu destino, escolhendo quem ela é. Eu acho que é um tema que tem muita relevância hoje. Você não precisa ser quem você nasceu, você não precisa ser, né? Você tem opções e ela escolhe ser um Skywalker. Ela fala, eu sou o Skywalker e tal. Eu gosto disso. Eu acho que funciona. Vamos ver para onde que essa série vai levá-la, né? E que personagens vão voltar. Mas dos três é o que mais me preocupa, porque é isso. Tem muita amarração, tem muita coisa, tem muitas possibilidades de decepção. O do Filoni, não tenho medo nenhum, não tenho receio nenhum, porque o cara só tá com uma construção positiva aí, cada vez melhor, e ele obviamente tem um plano. Esse do James Mangold pode ser qualquer coisa, né? Porra, tudo pode acontecer, e é um cara extremamente talentoso. Enfim, tô empolgado, tô muito empolgado. Star Wars de volta ao cinema, três filmes, um que não é trilogia, não é uma coisa amarrando na outra, são três histórias sendo contadas aí em momentos distintos desse universo que a gente ama tanto, que é o universo Star Wars, e no cinema, que é onde Star Wars tem que estar. É isso, tô feliz, velho, tô feliz. Essa semana nós tivemos, né, o trailer de As Marvels, que é a continuação de Capitã Marvel, o novo filme da Marvel aí. E eu não quis fazer live, porque eu de verdade assisti esse primeiro trailer, essa primeira prévia, e achei que não tinha nada ali que merecesse uma análise muito profunda e tal, aquela coisa toda. Mas, obviamente, quis trazer aqui para vocês algumas impressões aí, algumas coisas que foram identificadas nesse trailer e que eu também percebi. A começar do tom, queria falar do tom. Assistindo a essa prévia e vendo o tipo de piada que eles estão trazendo, me lembrou muito um gênero de comédia americano chamado Screwball Comedy, que aqui no Brasil a gente chama de comédia maluca. Eu sei, o nome é bem bizarro, comédia maluca, né? Parece que foi uma criança que batizou. Mas é o termo aqui no Brasil para isso. A comédia maluca, ela é caracterizada por humor bastante físico, situações que ficam o tempo inteiro invertendo ali as expectativas do espectador. Então, tipo, essa coisa de você ficar trocando de lugar, né, as três personagens o tempo inteiro, não sabendo para onde, o que vai acontecer, o que pode acontecer, vem uma, vem a outra e tal. É bem o tipo de humor screwball, né, esse humor de comédia maluca, com muita coisa física, né? Então, tipo, ela tá num movimento, de repente troca de lugar, aí o movimento vai bater a cara na parede. É muito comédia screwball. Então, parece algo que a Marvel ainda não tentou, que é uma comédia, assim, de ação. Claro que já tentou ali em várias coisas, tipo Thor, Amor e Trovão e tal, né? Já tentou isso no passado, mas talvez não tão escrachado. O que eu acho que isso pode funcionar? Porque as três intérpretes são muito boas, né? A irmã Velani é um achado, como eu já falei no passado aí, como eu já falei em outros vídeos da Huro. Ela é incrível, ela tem um timing cômico que funciona. Pra mim, a grande coisa que não funcionou em Capitã Marvel foi a Brie Larson. A Brie Larson achei muito sisuda, muito sem carisma e tal. E aqui, só nesse trechinho, ela já me pareceu mais carismática que no primeiro filme inteiro. Então, eu achei interessante, tá? Mas é um pouco assustador ao mesmo tempo, porque a Marvel não costuma acertar quando eles misturam muita comédia nas coisas, né? Eles precisam de alguém muito bom pra segurar isso e não cair num escracho. Mas vamos ver. Eu boto fé. Outra coisa que eu queria falar é sobre os vilões, tá? A Disney e a Marvel confirmaram o nome dos dois vilões e quem esses intérpretes são e tal. Então vamos lá. Bom, no filme a gente sabe que mais uma vez a Carol Danvers, né? Ela tá lutando contra o Império Kree, né? E a Zoe Austin vai ser a nova governante Kree. Ela aparece no trailer rapidamente segurando aquele martelão igual do Ronan, o acusador ali do primeiro Guardiões da Galáxia, tá? E ela tá usando também uma pulseira que parece muito parecida ali, quase idêntica, na verdade, àquela que ativou as habilidades mutantes latentes lá da Miss Marvel em Miss Marvel, a série. E a Disney confirmou a identidade dessa vilã, que é a Ashton, como ela é a Darben. A Darben era um personagem masculino nos quadrinhos, aqui ela tá se transformando em uma personagem feminina, e é uma personagem que não tem grande relevância nas HQs, tá? Ela apareceu pela primeira vez lá em Surfista Prateado número 53, de 1991, e o Darben, nos quadrinhos, era o co-imperador do Império Kree, ao lado do... como era o nome dele? Aeldan, acho. Aeldan. Antes de ser morto, logo no ano seguinte, ali em Vingadores 345. Então, tipo, é um personagem que apareceu, ficou um pouquinho ali e já foi morto. Então, tipo, não é um personagem muito relevante. Que é outra coisa que não... Putz, com tanto personagem importante, relevante, quente ali das histórias da Capitã Marvel, relacionadas ao Império Kree e tal, e os caras vão trazer um personagem de quinta categoria. Mas beleza, pode funcionar, tá? E também foi confirmado que o Daniel Ings foi escalado como um outro personagem chamado Tyrone, que é um conselheiro Kree que foi criado aparentemente pro MCU, porque ninguém conseguiu encontrar nada desse Tyrone aí nos quadrinhos, né? Então tem ali um outro personagem meio obscuro que se encaixa um pouco nessa descrição, mas Tyrone aparentemente foi criado pro MCU, então mais um aí, como eu disse, né? Personagem relevante das HQs sendo alçado ali a um protagonismo dentro desse As Marvels. Enfim, vai ter aí muita disputa de poder no mundo Kree, ali no Império Kree. Vamos ver o que sai daí. A Marvel também confirmou a sinopse oficial, né? Que eu vou contar aqui pra vocês, que a Capitã Marvel, ela recupera a sua identidade lá, né, dos tirânicos Kree, e ela conseguiu se vingar da Inteligência Suprema no primeiro filme, mas algumas consequências desses atos do primeiro filme fizeram com que ela tivesse que carregar, pegar pra ela, né, o fardo desse universo desestabilizado que ela deixou ali dos Kree. E quando as funções dela enviam ela pra um buraco de minhoca, anômalo ali, ligado a um revolucionário Kree, ela tem seus poderes entrelaçados ali com os poderes da Kamala Khan, né, também conhecida como a Miss Marvel, e da sobrinha da Carol Danvers, né, uma espécie de sobrinha dela, que agora é astronauta da SABRE, aquela organização na qual tá trabalhando Nick Fury, que é a Capitã Mônica Rambeau. E juntas, as três, né, esse trio improvável, vai ter que aprender a trabalhar em conjunto para salvar o universo como as Marvels. Fica aí, né, tipo, a sinopse. Eu acho que eles estão escondendo muito jogo, porque tem um elemento aí que é fundamental a essa história toda, que são os artefatos, que é o bracelete da Kamala Khan, sabe? Por que que elas estão entrelaçadas? Por que que a Capitã Rambeau e a Carol Danvers e a Miss Marvel estão entrelaçadas aí com seus poderes? E qual é a relevância desses braceletes, né? Inclusive, essa Darben, ela aparece ali, ela tem também um bracelete, parece muito o bracelete da Miss Marvel. Ou seja, existe toda uma história acontecendo aqui em paralelo no MCU, que a história dos artefatos pode envolver o Shang-Chi também de alguma maneira, né? Os Anéis de Poder ali, os Anéis de Poder, tô confundindo a série, né? Os Dez Anéis. E alguma coisa vai ser explicada aí sobre a relação entre esses artefatos. E diz a lenda aí, dizem alguns rumores, que seriam esses artefatos justamente que o Kang também estaria atrás para ampliar seu poder e ampliar seu nível ali de influência no multiverso. Mas essa aí é uma outra história, tá bom?
Esse foi o Borgo Boletim. Deixe seus comentários aí nas redes sociais da Hulu e da Cinemark Brasil, dizendo se você gostou ou não desse formato. Enfim, eu sou Érico Borgo e até a próxima. Valeu!